Olá, internet! Bem-vindos a mais um episódio do Shuffle, podcast oficial de Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira, reunido aqui novamente com as maiores mentes do mundo semi-nerd, quiçá nerd, Henrique Koller.
Semi-nerd é muito bom.
Quiçá nerd.
Quiçá nerd. Camila Mamed.
Olá, tudo bem? Eu não sei se eu sou uma grande mente, cara.
Olha aí. Não se vende. Não fica.
Mas obrigada pelo elogio, de qualquer forma.
Você merece. Vitão, Camilo.
Reafirmando minha posição de campeão do podcast.
Aí, toca
grande
Queen
Vitão,
novo,
cara.
E pela primeira vez no Shuffle, já esteve em outros momentos aqui.
É, eu nunca tinha ouvido, eu achava que era boato.
Nunca tinha ouvido, ponto.
É, problema seu, né?
Marcos Rodrigo Bate, como é que você tá?
Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo grande mente.
Também. Provando que ele fala, tá vendo, galera?
Uma vez por ano.
Mais conhecido como Evo, porque aí... Se você estiver ouvindo e não saber que já tem um sexto membro que a gente não está mencionando... Marco dele também é conhecido como Evo.
E se você quer saber por que ele tem esse apelido de Evo, é só você procurar o rostinho dele. Vai ficar bem claro. Ele lembra um certo presidente país da América Latina.
Eu discordo, mas já me acostumei, então...
Talvez só você entre
vamos
todas as pessoas, né,
desculpa,
meu amor?
Por isso, cara.
No dia que você recebeu esse apelido...
Foi na faculdade, né?
No dia que
foi
você...
eu que dei esse apelido, né?
Foi você? Foi. Parabéns, cara. Muito bom.
Então,
foi no trote, né?
Só que no dia que ele recebeu esse apelido, eu discordei, cara. Eu achei que ele parecia mais uma bolacha traquinas.
Nossa!
Pô, obrigado. Bem melhor.
Tá vendo? Bem melhor ser chamado
bem
de Evo
gostoso,
do que traquinas, né?
Mas em defesa...
Uma delícia.
Quando você tinha lá os seus 16 anos, você parecia mesmo. Agora você já tem uma personalidade e um rosto só seu.
Mas
parabéns.
Mas agora... ele não tem 16 anos ainda?
Ele fez 17. Você não soube?
Ah, quando?
Semana passada.
Nem chamou pra festa.
Porra.
É, ele é assim, né? Ele é meio antissocial, mas
vamos
tudo
bem. Vamos introduzir o episódio de hoje, que não é sobre o Evo?
Pois é.
Obrigado, gente.
Na verdade, é sobre sugestão até do Evo, que serviu até de pauteiro dessa vez.
Aprendiz da mulher pauta.
Fica esperto aí.
Aprendi tudo com a Camis.
Filho de pauta, pauteiro é.
Estamos aqui para falar de... Para sermos persuasivos. Falar de séries que talvez o senhor... Senhor que está ouvindo, senhor, senhora, ou senhorita.
Senhora.
O senhorita ou...
Senhor.
Não. Senhor, senhora, senhoria.
Ou como você se identifica, que não conheça certas séries que nós amamos, gostamos, não gostamos, ou até curtimos, sei lá, não sei. Vamos discutir, vender a ideia de cada um, porque tem várias séries aqui que eu não vi, e eu não tenho ideia de que...
Eu não vi, mas eu sei que é muito bom.
Eu não vi, mas vi a filha, viu, e disse que é muito bom. Então vamos descobrir se elas são boas ou menos, se a gente consegue vender as séries pra vocês, depois da música. Gostaria de começar com o Evo, que primeiro fez a pauta, segundo ele cometeu crimes antes da gravação desse podcast. Que
tem
não...
que ser punido, cara.
Exatamente.
Vamos comentar, obrigado.
Então você tem que ser o primeiro a falar, porque eu quero ouvir a sua voz de suave, aveludada.
É verdade, gente. Sua voz é gostosa mesmo.
Nossa,
pô, obrigado.
Que isso,
dia.
Gente.
O cara parece uma traquinas, tem voz gostosa. Nossa, é o pacote completo, né?
Começou mais cedo hoje, tudo.
Ai, caralho.
É, inclusive, só a última bolacha do pacote.
Nossa. Vamos falar de série, Evo? Uma das maiores paixões da vida do Evo, se vocês não conhecem ele. Esse cara, olha, eu achava que eu via muitas séries, até eu conhecer o Evo. Esse menino, ele passa o dia inteiro vendo TV. Tem muitas séries que ele assiste que eu nunca ouvi falar. E tem muitas séries que ele enche o meu saco pra eu assistir. Uma delas é justamente essa que ele vai falar agora.
Ela se chama Unreal. A grafia dela é... O Real é em maiúsculos. Eu não sei o motivo disso, mas...
Que é, que é estilo, porque é estilo.
O cara vê a série e não sabe nem explicar por que é escrito de um jeito bizarro.
Não conheceu a história de tipologia da série.
Olha, eu diria um palpite, né? Posso estar errada, mas acho que é pra lembrar da temática da série, que é reality show, né? Pra pegar o real e colocar...
Chupem haters.
Bom, a série trata de bastidores de um reality show. É um reality show dentro da série. Ele se chama Everlasting e ele é baseado claramente em The Bachelor. Que é The Bachelor, pra quem não conhece.
Oh, só pra quem conhece Bachelor, como The Bachelor então. Também, né? Eu falo The Bachelor.
Bachelor é tipo uma versão Baywatch de Bachelor.
Bachelor, obrigado pela explicação.
The Bachelor é aquela série americana que tem aqueles caras que...
Não, na
é
verdade...
É só isso que eu sei.
Na verdade,
não.
Assim...
É aqueles caras que... É isso que termina.
Aqueles caras que é um
Vendido.
Cara.
É um cara, é um noivo. É, por exemplo, vamos fazer um reality show para encontrar uma noiva para Henrique Koller. Então, desculpa, Vivi, é um exemplo hipotético, né? Vamos supor. Então, desculpa, Vitor Ferreira, então.
Tá.
Vitor Ferreira é o nosso... É o nosso
solteiro confirmado.
Nosso bachelor.
O Efe curtiu essa piada de solteiro confirmado?
Curti.
Bachelor em inglês
É solteirão.
É o solteirão, né? O solteirão convicto. Então, tá aí o nosso candidato, Vitor Ferreira. A gente vai fazer um reality show com, tipo, 20 meninas. E o Vitor vai conhecendo as meninas, e aí cada episódio ele vai eliminando cada vez mais meninas. Aí no final ele dá uma rosa pra aquelas meninas que ele quer continuar conhecendo.
São Roberto Carlos, cara?
Basicamente.
Esse cara sou eu?
E é uma série que tem, sei lá quantas temporadas, faz muito sucesso nos Estados Unidos.
E inclusive tem a versão feminina, que é o The Bachelorette, que tem os caras competem pela mina.
Aí são vocês competindo pelo meu amor.
Olha, realmente parece uma bosta.
Mas faz muito sucesso. É uma fórmula tão consagrada que gerou essa série, né, Ivo?
Sim, é isso que a Camis falou. Ele vai entregando rosas a cada semana para as mulheres. As que não recebem rosas são eliminadas. Até que na última semana sobram duas. Ele escolhe uma e a outra fica lá com cara de idiota.
E ele vira
fera. E eles exploram isso ao máximo. E o intuito do show é ele ficar com a vencedora.
Exato.
E tem uma curiosidade, são 20 temporadas.
20 temporadas?
Sim, tem 20 temporadas.
E continua no ar? Ainda fazem isso? Ah, tá vendo? Tem audiência, as pessoas querem ver.
Mas nem tinha TV há 20 anos atrás.
E sabe quantas realmente se casaram?
Zero.
Dois.
Ah, isso.
Já é melhor do que eu pensava.
Na edição de 2009, a edição 13, ele não se casou com a vencedora, ele se casou com a que ficou em segundo.
Parece que o mundo dá voltas, não é mesmo, queridinho?
É tipo,
cadê seu Deus agora?
Parece que o jogo virou. Na edição de 2013, edição 17, o solteirão se casou com a vencedora mesmo. A ABC fez uma puta cobertura pro casamento. E nessa edição, a última 20, edição de agora de 2016, que acabou faz pouco tempo, o casamento tá marcado. E você vai cobrir. Agora, se vai acontecer... Vamos marcar e a gente vai se falando.
Mas calma. vamos amarrar as pontas aqui.
Exatamente.
Vamos falar sério. A série que você tá falando... Você tá falando agora de The Bachelor.
Você tá vendendo The Bachelor.
Tá explicando The Bachelor.
E Unreal é uma série que explora os bastidores de uma série fictícia baseada em The Bachelor. É isso que tá acontecendo?
Sim, é o Everlasting.
Muito meta.
Tá.
É muito meta.
O Everlasting é o The Bachelor. É uma cópia.
Tá.
Por que que eu tô falando do The Bachelor? Porque... Uma produtora chamada Sarah Shapiro, ela trabalhou no The Bachelor e ela é co-criadora de Unreal. Ela chegou pra trabalhar em Los Angeles, ela foi fazer um show chamado High School Reunion.
High School Musical?
High School Reunion. É sobre classes de ensino médio se encontrando 300 anos depois.
Caralho, é um programa sobre churrascos, cara.
Passou um tempo, falaram pra ela, você vai fazer o The Bachelor, que é isso. Ela ficou chocada, ela é feminista pra caramba, e ela falou, não vou fazer isso, e vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra vocês, porque eu sou feminista e tal, e...
Porque daí vai ser uma bosta.
Vai ser uma bosta. Aí eles simplesmente falaram, lê o contrato que você assinou. Quando ela assinou o High School Reunion, ela assinou com a Warner Bros, que era a produtora. E no contrato dizia que eles podiam realocar ela pra qualquer produção. E ela acabou no The Bachelor. E ela ficou mal, ela ficou doente de tanto trabalhar, mas ela fez o papel dela. Até que uma hora ela se cansou, foi embora de Los Angeles, foi pra Portland, conseguiu um emprego numa agência de publicidade. Anos depois, nessa agência, ela fez um curta chamado Sequin Raze. A ideia do curta foi explorada em Unreal.
Ela expandiu... Primeiro ela fez o curta, depois ela expandiu essa ideia.
Sim.
E a história do curta era a história da vida dela, então.
Basicamente, ela toma a experiência dela no The Bachelor, ela usou pra fazer esse curta. Ela fez projeto no Kickstarter, deu certo, e ela criou o Sequin Raze. No curta, tem a Rebecca, que é a produtora. Ela tenta entrevistar a perdedora da final, logo depois. Ela quer, lógico, ela quer explorar, ela quer conseguir o máximo possível da tristeza da menina. Se ela puder fazer barraco, chorar, pra dar audiência, né?
Essa festa. Tem que ver, né? Tem que manipular, né? Pra dar audiência.
Já gostei.
Então, essa que é a graça, né?
Você curte mulher chorando, é isso?
Eu curto manipulações.
Não, e não só pra entrevistar a perdedora, mas ao longo de toda a série, você precisa criar intriga entre as meninas, né? E falando como uma mulher que tem amigas mulheres, intriga, fofoca, é um negócio que, ó, um, dois pra acontecer.
E quando ela tenta, de início não funciona, a menina percebe. Só que a Rebecca também é muito esperta. E ela começa E ela apela pra falsidade, ela...
Alcione.
Sim, ela vai lá, se faz de amiguinha da menina.
Isso não curta, e... só pra ser claro.
Sim, isso não curta. E você acredita realmente que ela tá sendo legal. E, enfim, esse curta tem no Vimeo, custa 99 centavos.
Nossa, chega a 99 dólares.
Desculpa, custa um dólar.
Pulou uma batida aqui.
Custa um dólar pra alugar, dois pra comprar. A Ashley Williams é a Vitória de How I Met Your Mother. É, ela faz a Rebecca.
Vocês tinham que ver a cara desse ela... moleque agora. Foi
Mas ela é bonita.
Nossa,
ela é
bonita. Apaixonado por essa
mulher. Ah, bom. Não, gata. Gata.
Foi por isso, foi visão
da minha pessoa.
Você tinha que ter visto a cara.
É que eu não vi na hora, eu tava olhando minha pauta.
Ela faz a Rebecca, que é a produtora. Tem a Anna Camp, que faz a perdedora. Ela fez True Blood, um papel menor em The Good Wife. E a Frances Conroy, que fez a mãe do Barney, em How I Met Your Mother. Fez a mãe de família em Six Feet Under e American Horror Story.
Tudo volta pra How I Met Your Mother na sua pauta.
Várias séries, inclusive, né? Tem várias coisas que a gente fala que já fez uma ponta, fez um episódio. Agora.
Assim como tudo que eu falo volta pra Game of Thrones, né?
Então, o curta foi premiado, bastante festivais e a agência dela colocou ela em contato com o canal Lifetime e resolveu contatar um escritor, Martin Nixon, e ele ao lado da Sarah Shapiro, a produtora, eles criaram Unreal. Unreal, ela usa o reality, o Everlasting, pra guiar toda a temporada. O piloto já traz o início da edição e o final da temporada é o final da temporada também do show.
Não, como é o formato? É tipo um mockumentary? É tipo, como é que eles... Ou é você vê os bastidores, aí meio que corta pra ação no reality show em si? Como é que é? Como é que é esse formato que eles usam?
Você vê os bastidores, você vê o show não como um espectador. Você vê pelos olhos dos produtores, mas você acaba acompanhando também. Às vezes você acaba gostando de candidato. É como se você estivesse vendo, sei lá, um Big Brother da vida. Tem candidatos que você acaba simpatizando.
E qual é a putaria? Porque o The Bachelor é conhecido pela putaria. Os caras do The Bachelor, a mina da Bachelorette, eles pegam todo mundo ao redor deles, cara. Mesmo come depois e não dá rosa no dia seguinte, porque ele é um escroto.
O escolhido pra ser o solteirão da edição é o Adam. Ele fez uma merda lá na Inglaterra, que ele é inglês. Eu não lembro qual era exatamente.
Gato.
Bem gato.
Porém, opa. Dentes ruins.
Que homem.
Ui.
Não sei quem é, mas senti uma firmeza. É.
Enfim, ele aceita participar porque, de alguma forma, ele acha que isso vai melhorar a imagem dele. Não sei como, mas ele acredita nisso.
A galera acha muito que isso acontece, sim, né? Mas não rola.
E ele claramente não acredita na proposta do programa. Ele tá lá pra...
Reconhecimento.
Pelo egoísmo dele.
Fica a dica aí pro ele Eduardo Cunha também, melhorar a imagem dele.
Ele... Vai lá. Ele não quer uma pretendente, mas ele tá lá. Ele é gente boa e tal. Ele faz o papel dele. Enfim, a partir do momento que o Everlasting começa, a gente conhece a Queen, a produtora-chefe. E a gente vê o quanto ela é cuzona mesmo. Ela é manipuladora, ela faz com que todo mundo em volta seja também como ela.
Ela é baseada em alguém? A Sarah Shapiro falou se é baseada na criadora.
Não. Não falou, pelo menos.
Ah, mas deve ser, não. Sim. Deve ser uma junção, assim, de chefes dela, né?
É, pode ser uma possibilidade. Bom, a Rachel, ela vai se mostrando aos pouquinhos também. Você não acha que ela é tão cuzona. Ela consegue enganar bem. Ela engana quem tá vendo, ela engana até ela mesma. Porque ela acha que ela tem moral e tal, mas ela vai lá e faz o contrário. Tem um momento que ela fala pra Queen, talvez eu esteja cansada de ser uma cuzona manipuladora. E a Queen fala...
Com essas palavras.
Sim, é mais ou menos com essas palavras. Ela fala, querida, deixa eu te falar uma coisa.
Queridinha.
Queridinha, deixa eu te falar uma coisa. Não tenta lutar contra isso, você é assim.
Nossa, cara.
E essa é a diferença entre elas. A Queen, ela sabe. Ela aceita que ela é assim e foda-se.
Tá, mas essa série não é conhecida, então. Ela não tem nenhuma indicação a prêmios, não sei o quê. Mesmo porque, até onde eu sei, a Lifetime é bem... um canal bem B.
Então, eu acho que é mais por isso mesmo. Eu acho que a Lifetime não tem muita tradição. E se passasse na Netflix da vida, assim, talvez tivesse mais sucesso.
E como você achou ela?
Eu aluguei. No torrent.
Ah, você encontrou por meios não, que não podem ser mencionados nesse momento.
Você leu presidente... elogiando?
Não, mas tem formas de encontrar ela aqui no Brasil?
No Lifetime.
Um canal do Brasil chamado Lifetime?
Sim.
Ah. É a Rede Vida.
Mas você leu... Mas assim, tem críticas positivas? Teve indicações a prêmios? Como que é?
Então, a Shirley Appleby, ela fez Roswell. Ela tá muito bem no papel da Rachel. E ela foi indicada pro Critics' Choice. E a Constance Zimmer, que ela faz a Queen, ela fez jornalista de House of Cards. Ela era Janine.
Uhum. Olha aí, rapaz. Olha aí.
Ela é legal.
E ela, como coadjuvante, ela ganhou o Critics' Choice. E a série também foi indicada no Critics' Choice desse ano.
Então ela é reconhecida pela crítica, mas por ser um...
Não, é reconhecida pela Critics' Choice.
Pela Critics' Choice, é.
É uma piada, cara. Aceite essa piada.
Yes, no elenco tem também o Fred Stroman. Pra quem assistiu Harry Potter, ele fez o Cormac McLaggen. Um cara que? Chato do quadribol. Fred ele fazia Stronda? Parte do clube. ele fazia parte do clube do Slughorn.
Ah, ok.
Ah, esse cara vai ser o Devon Tarly em Game of Thrones.
Ele vai ser o irmão do
todos
Sam.
Todos os caminhos levam a Game of Thrones.
ou How I Met Your Mother. São duas. É tipo uma. É tipo um Y.
Exato.
Y. É. Mais conhecido como bifurcação.
Bifurcação. Eu tava em Crossroads, então eu não sabia como encontrar.
Ah, meu Deus, muito americano.
É. Você pode encontrar algum canal?
Bom, a série é do Lifetime. Tem Lifetime aqui no Brasil. Na Sky, sabe. Pelo menos, eu sei que tem.
Legal.
Aí, ótimo.
Bom, parabéns.
E você diria que, assim, é uma série... É um drama? Ou é uma comédia? Ou é uma dramédia? Como que você classifica a série? Porque falando desse jeito, por um lado, parece uma comédia. Porque deve mostrar algumas situações engraçadas. Mas me parece mais um drama, né?
Eu, particularmente, não gosto de falar... A série é drama, a série é comédia.
Dramédia. Existe não. Esse gênero informal,
mas,
né?
Tá, se existe, é isso. Mas... Eu vejo mais como drama, com alguns elementos de comédia. Com estereótipos que você vê em reality show, tudo isso.
Falando num drama que também tem toques de comédia, e na verdade é sobre uma comédia e também tem a ver com metalinguagem, eu quero recomendar para o nosso ouvinte... Uma série chamada Studio 60 on the Sunset Strip. É uma série que só teve uma temporada.
Tem nome em português?
Não.
Não, porque é o nome do programa dentro do programa.
Isso, exatamente.
Vocês estão muito metalinguagem.
Muito Inception.
Explica isso direito.
Pera aí que eu vou explicar. É o seguinte, Studio 60 on the Sunset Strip é uma série, também eu consideraria uma dramédia, porque né, é mais um drama mesmo, não chega a ser uma comédia, que conta os bastidores de uma série de comédia. Vocês já assistiram Saturday Night Live? É como se fosse uma série sobre os bastidores
de Saturday Night Live.
Saturday Night Live, pra quem nunca assistiu, ou pra quem não tá lembrando, é aquela série...
It's Saturday Night Live!
Exato, que passa há mais de 30 anos nos
Quase
Estados 40, Unidos.
Acho que mais de 40.
É uma série consagradíssima, né? Que tem não sei quantos mil sketches. É como se o Zorra Total fosse bom, seria um Saturday Night Live.
Isso é bem bom.
É tipo um berço de pessoa, de comediantes famosos.
De comediantes, exatamente. A maior parte dos comediantes e apresentadores de talk shows que você gosta hoje em dia, tipo Jimmy Fallon, Seth Meyers, vários atores que apresentam talk shows ou mesmo comediantes, tipo Tina Fey, Amy Poehler.
Vários atores também, Bill Murray, Dan Aykroyd, Chevy Chase... Cara, todos eles começaram... Mike Myers, eles começaram lá.
É uma escola. Os caras começam lá fazendo os sketches.
É tipo a Malhação do...
Se Malhação fosse boa.
Esse também é um ponto. O Saturday Night Live, ele é conhecido, tipo, ele é um seriado com histórico, mas teve vários momentos que ele era uma bosta.
Não, teve momentos ruins, mas assim, no geral, é uma série muito consagrada, que tem... Se não fosse tão consagrada, não teria tantas temporadas, né? E que revelou vários comediantes muito bons. Os comediantes permanecem por alguns anos, né? E tem sempre um ator convidado, uma banda convidada que se apresenta, então assim...
Paga a banda.
é uma série que, além de ter sketches de comédia misturando muita coisa da realidade, coisas de política, também é uma série que sempre se mantém atual, com a cultura atual, porque tá apresentando atores que estão, sabe, bombando na hora, músicos, bandas e tal. Então é uma série que consegue se reinventar. E é uma série que dá muito trabalho pra ser feita. Você precisa de uma equipe enorme de roteiristas, de produtores, de atores. Esse elenco que tem que constantemente se renovar. E aí, como é uma série que dá muito trabalho pra ser feita, e normalmente quando a gente assiste, a gente não pensa nisso, a ideia do Aaron Sorkin, que é o criador do Studio 60, foi contar como seria uma série sobre os bastidores de um programa como o Saturday Night Live.
O Aaron Sorkin, pra quem não sabe, é o cara que fez West Wing. Ele escreveu os roteiros de rede social, Steve Jobs. É um cara... conhecido.
The Newsroom também.
Exatamente. O Aaron Sorkin, ultimamente, ele tem feito mais sucesso no cinema do que com roteiros de séries, né? Nos últimos tempos, ele ganhou um Globo de Ouro agora, nesse ano, por Steve Jobs, pelo filme. Também ganhou um Globo de Ouro e um Oscar pelo roteiro adaptado da Rede Social, como o Victor mencionou. E aí, de séries também, a gente falou recentemente no show sobre politicagens em série. Ele criou The West Wing, que foi a série mais consagrada dele, né? Que conta os bastidores da Casa Branca, da presidência. Depois disso, ele fez Studio 60 e, mais recentemente, ele fez The Newsroom, que é uma série sobre também bastidores, né, do jornalismo. The Newsroom é a redação. Todos os roteiros do Aaron Sorkin, eles têm em comum os diálogos muito idealizados, né? A gente falou sobre isso no The West Wing. E esse é um dos méritos barra problemas dele.
É, exatamente, é o que eu queria falar.
E é isso que se repete no Studio 60.
O Studio 60, pra quem não sabe, foi um grande fracasso.
Pô, não fala assim.
Não, foi um grande fracasso em termos de,
valeu,
Cubs, de
boa
aposta.
Recomendação. Abraço.
Não, foi um fracasso em termos de aposta de sucesso. Porque o Aaron Sorkin tinha acabado de sair de West Wing. Ele tava, cara, era o pica grossa do mundo. E ele teve essa ideia de começar uns bastidores de um sketch show que tem todo esse estigma. As comédias têm todo esse estigma de serem meio execradas pelo mundo. E aí, quando chegou um cara com o nome dele, ia ser, porra, ia ser do caralho. Tanto que a NBC, que é a emissora que lançou o Studio 60, na época também tinha outro seriado que eles não estavam dando muita conta, que é o 30 Rock.
É, exatamente, é essa a questão. Studio 60 teve só uma temporada. Quando foi lançado, a crítica estava antecipando muito, o pessoal criou uma baita expectativa. Só que essa série foi lançada no mesmo ano, em 2006, que 30 Rock, que é uma série mais ou menos nos mesmos moldes, que também, sim, mostra os bastidores.
Conheço.
Exatamente. Você conhece?
Conheço.
Porque ela deu certo.
Não, não é conhecida aqui no Brasil como Um Maluco da TV?
Não.
Eu acho que é.
Não sei.
Eu
não
conheço,
sei.
Eu, a Patroa e a TV.
É, não sei. Eu sei que passou na Sony durante muito tempo, tem no Netflix. E, inclusive, foi criado pela Tina Fey, que é uma atriz que foi revelada no Saturday Night Live. Gosto bastante.
É bem legal.
Gosto bastante. E é a mesma ideia, mostrar os bastidores de uma série como Saturday Night Live. Tem um outro nome, né? Não é Studio 60, também não é Saturday Night Live. Só que feita como comédia mesmo.
Uhum.
Não é um drama. Então, assim, é engraçado. É, a Tina Fey como comediante, tem vários outros atores que sabem fazer comédia muito bem. E as duas séries foram lançadas no mesmo ano. E rolou muito essa polêmica. Não faria sentido pra NBC apostar em duas séries que eram tão parecidas. Na época, o que a Tina Fey e o Aaron Sorkin falaram, mais a Tina Fey até do que o Aaron Sorkin, era que, assim, por que você não poderia ter duas séries que tivessem a mesma temática, mas com abordagens diferentes? Tipo, ER e Scrubs, né? ER é uma série médica, seriona, mesmo drama, e Scrubs é uma série de comédia também, sobre um hospital. Eles tentaram dizer isso na época, obviamente um não quis falar mal do outro, né? Imagina se a Tina Fey queria falar mal também do Aaron Sorkin, que, como o Victor disse, era um cara que... Putz, todo mundo respeitava e tal. E eles tentaram prolongar, mas a audiência foi caindo muito, né? Na época, o que se falou é que era uma série inteligente demais pro público americano. Não tinha por que o público americano querer ver uma série dessas. Era uma série que os críticos gostavam, uma certa parte da audiência, a audiência que era mais interessada nesse tipo de temática, mas a audiência grande mesmo, a galera que vai lá dar os números, não comprou. Então a série foi prolongando, assim, bem... Foi aos poucos. Primeiro foram 3 episódios, depois pediram mais 3, depois não sei o quê. Mudou de dia. E aí, eventualmente, ela morreu com 22 episódios. Mas eu gosto muito dessa série. É um pouco difícil de você conseguir encontrar. É, aqui no Brasil não chegou a ser vendido o box de DVD. Eu tenho porque eu comprei uma vez nos Estados Unidos.
Mas você pode explorar um pouco da história? Como é que é
Sim.
o mundo de Studio 60?
Então, o
que é Studio 60?
O mundo de Studio 60 gira em torno de alguns personagens centrais. 2 homens e 2 mulheres. Os homens são o Matt e o Danny. O Matt, pra quem não sabe, é o Matthew Perry, que é o Chandler de Friends, né? É, como todo bom ator de Friends, ele sofreu a maldição de não conseguir fazer uma série que fizesse muito sucesso,
tirando,
né?
A Mônica...
A Mônica foi quem se deu o melhor, né?
Courtney
a Courtney Cox.
Cox
foi, assim, se você for pensar... A Courtney Cox fez Cougar Town, que durou bastante tempo.
Ah, séries, tá.
Okay. Séries.
Se falando em longevidade, Cougar Town durou bastante.
Sim, durou bastante.
A temática dessa série é exatamente isso que eu tô pensando.
Ela é uma cougar e ela tem
uma cidade.
Ela tem uma cidade pra explorar, exatamente.
É surpreendentemente mais legal do que parece, porque é do criador de Scrubs.
É legal, é legalzinha. E o Matt LeBlanc também insistiu bastante, fez várias séries e tal, mas também, assim, não fez muito sucesso. E o Danny é vivido pelo Bradley Whitford, que é um cara que também foi... O maior sucesso que ele fez foi em West Wing, né?
É, o Josh do West Wing.
É, não sei se dá pra dizer revelado, mas enfim, a série que ele fez mais marcante, o trabalho mesmo na carreira dele, em filme e tal, foi The West Wing. Então, esses dois caras, o Matt é um roteirista de séries como Saturday Night Live, ele trabalhava lá. E o Danny também. Eles trabalhavam lá e foram demitidos, passaram 4 anos longe, são chamados para resolver uma crise absurda. A série começa com... O criador da série, ele tem meio que um...
Colapso nervoso.
É, um colapso nervoso. Ele pira depois que uma piada muito boa é proibida de ir ao ar, porque ela iria poder ofender, acho que alguns religiosos, se eu não me engano. E aí, quando ele é meio que desafiado pelo advogado da empresa, que fala, olha, você não pode colocar isso no ar. O que, inclusive, deve acontecer bastante, né? Não é à toa que o Aaron Sorkin escolheu esse tema para abrir o programa. Ele meio que entra, tipo, numa piração e resolve... interromper a transmissão ao vivo do programa e começar a fazer um monólogo para falar sobre como aquele programa estava morto, como a audiência americana só ficava assistindo essas piadas que não tinham mais sentido nenhum. Enfim, faz um monólogo absurdo lá e tiram ele do ar depois de 53 segundos, só que aí continua o programa e fica tudo meio bizarro. Todo mundo, nossa, e agora? O que vai acontecer? Não sei o quê. E justo nesse dia, desse episódio...
Olha, só que parece que gosta de uns personagens que tem breakdowns, né? Eu tô lembrando daquele do primeiro episódio de Newsroom.
Sim, exato.
Newsroom, que o personagem principal, ele tá lá dando uma palestra e tal. Ele começa a meter isso. O pau nos Estados Unidos
Exatamente.
E tal. E dá o que falar, viu?
É, então, porque se você for pensar, é uma temática interessante, né? Pra começar uma série. O cara começa a falar verdades, né? Sobre como que o negócio é feito, né? No caso de The Newsroom, ele fala... sobre jornalismo, sobre a política. E no caso de Studio 6, ele fala sobre essas séries de comédia, né? Uma série como Saturday Night Live. E aí, justo no dia desse episódio, que o cara tem esse surto, a Jordan, que é vivida pela Amanda Pitt, aquela moça que fez Alguém Tem Que Ceder e, de repente, amor, com Ashton Kutcher. Então, não são referências que vocês têm, mas provavelmente vocês não devem saber. Eu falando assim, realmente, esses foram os trabalhos mais marcantes dela. Ela tá trabalhando até hoje, fazendo umas séries, alguns filmes, mas esses foram os que ela teve mais destaque. E essa Jordan, ela tá assumindo um cargo importante dentro da NBC fictícia, que é a NBS. E ela já começa...
criativos, não é mesmo?
Ela já começa tendo que resolver essa crise. E aí, a ideia dela pra resolver essa crise é chamar esses dois caras, o Matt e o Danny, pra voltar a trabalhar na série. E pra voltar a série a ter graça, né? Porque ela acredita que eles vão conseguir fazer isso. Eles são caras que não têm comprometimento com... Ah, vamos só fazer piadas politicamente corretas e tal. É, só que eles saíram pela porta dos fundos. Eles foram demitidos 4 anos atrás.
Estão no YouTube agora?
Ah, eles foram chutados pelos executivos.
Peraí, pausa. Continua.
Eles foram demitidos em péssimos termos, então nenhum executivo quer que eles voltem, e eles também não querem voltar, mas a Jordan é muito charmosa, muito simpática e sabe alguns detalhes.
Esqueletos, né?
É, alguns esqueletos no armário do Danny. No caso, ele tinha voltado a usar cocaína e não ia poder fazer um filme que ele queria fazer. Então, ela meio que chantageia, entre aspas, né? Meio que fala, você não vai poder trabalhar com o que você quer mesmo agora. Você tem que ficar 18 anos suspenso. 18 meses
suspenso.
18 meses.
Quase um evo.
Você tem que ficar 18 meses suspenso. E eu quero que você trabalhe pra mim aqui e pra NBS durante 2 anos. Então, vai dar mais ou menos esse tempo. Você ainda vai receber um salário. Fica aqui com a gente, por favor. E traz o médico. Que é o escritor. O Danny, ele é um produtor executivo, né? Um cargo que lá nos Estados Unidos é super importante.
Embora ninguém saiba o que significa, né?
É o cara que cuida
genérico,
de tudo.
Né?
É o cara que cuida de tudo por trás das câmeras, né? A própria série que o Evo contou de Unreal também fala sobre produtores e tal. Então é o cara que tem tudo nas mãos. E o Matt é um roteirista sensacional, que faz piadas muito boas, muitas vezes politicamente incorretas, mas que são realmente engraçadas. E é isso que ela promete pra eles, que eles vão ter liberdade criativa, eles vão poder fazer o programa que eles gostariam. E no final do programa, eles ficam assim, nossa, mas será que a gente aceita mesmo isso? A princípio, eles não querem, né? Mas aí o Matt acha que vai dar certo, acredita no papo dela, que eles vão realmente ter essa liberdade. E o episódio termina com essa dúvida, será que a gente vai poder fazer isso? Será que não é bom demais pra ser verdade? E na vida real, a gente soube que realmente era bom demais pra ser verdade, porque a série não foi pra frente, né? Então, infelizmente, não deu.
Então, uma coisa que criticam muito dessa série em particular é que, como o Aaron Sorkin, ele é um cara muito egocêntrico, digamos assim, ele queria escrever tudo, incluindo os esquetes de comédia. E ele não é um bom escritor de comédia, pelo que falam.
É, realmente, mas também não são tantos esquetes de comédia. Assim como o Evo contou, pelo visto, deve ser a mesma pegada. São só alguns momentos. O principal da série mesmo é mostrar os bastidores, a relação entre as pessoas. O Matt tem uma história, tem um histórico. Ele foi namorado, inclusive no primeiro episódio ele acaba de terminar com uma das atrizes principais no programa. Tem uma expressão que eles chamam de Big Three, que são os três atores principais. É, são dois homens, dois atores e uma atriz, que é a Harriet, e é vivida pela Sarah Paulson. Depois dessa série, ela fez American Horror Story. E, pelo que eu entendi, ela tem um papel grande aí em American Horror Story.
É, você sabe.
Ela é muito boa, ela fez todas as temporadas, mas o destaque dela, pra mim, é American Crime Story, que foi desse ano, sobre o crime do O.J. Simpson.
É, eu não tenho coragem de ver esse tipo de série, né, de terror, suspense muito pesado, mas ela é uma ótima atriz. Inclusive, essa série, ela recebeu 19 indicações a prêmios, apesar de ter sido só uma temporada, foram 19 indicações, 4 vitórias. E uma dessas indicações, a única, inclusive, que eles receberam ao Globo de Ouro, foi pra Sarah Paulson, pra essa atriz. E, então, assim...
Quando é?
É de 2006, durou de 2006 a 2007. E aí o Matt tem um namoro com a Harriet e esse namoro é baseado na história real do Aaron Sorkin com uma atriz que fez The West Wing.
É, inclusive falam que, apesar da Sarah Paulson ser uma boa atriz, falam que ela não conseguiu pegar esse foco. Porque a pessoa em que ela foi inspirada é uma pessoa energética pra caralho, ela para, não consegue parar só... Ela é a Christine Chenoweth.
Isso.
E... ela é bem conhecida, pra quem viu o Oscar, por exemplo, é aquela mina que parece uma anã, que ela fica cobrindo o Oscar de vez em quando. E ela é super energética e meio falando que... eu não vi, mas falam que ela não conseguiu cobrir essa energia.
Não, inclusive ela é mais pra dentro, né? Mais contida, né? O que tem de semelhante é a história da religião, né? Ela é uma atriz que é super religiosa e tal. E eles têm, inclusive, o que motiva o término do namoro deles é isso. É uma discussão por causa da religião. Mas enfim, rola esse interesse amoroso, né? Esse namoro que terminou meio mal acabado, mas que pode voltar. E o Danny, que é o produtor, também acaba se envolvendo com a Jordan, que é a chefe deles, né? Também que é uma moça bem corajosa. É inusitado ter uma mulher num cargo de poder como esse ali, entre os executivos que são... É um mundo, óbvio, mais machista, né? Os caras lá em cima, lá no alto, esses caras que decidem tudo na NBS, que é a NBC.
Velho branco.
É, e o Danny, obviamente, vai ver méritos nela, vai ver que ela é corajosa, que ela tá ajudando eles, ela tá se arriscando pra poder dar a liberdade criativa pra eles.
Uhum.
Apesar da série ter sido cancelada, eu gostei bastante dela, eu assisti ela quando passou aqui no Brasil, ela passava na Warner. Tem momentos bem emocionantes, tem momentos de comédia, mas o forte
dela... Você vai rir, você vai se emocionar.
É, mas o forte dela realmente é o drama e é o que ela te faz pensar, né? Porque geralmente a gente assiste muitas séries de comédia e não pensa como que as coisas são feitas. É, ela explora bastante as relações humanas e de uma forma interessante. Vale, é difícil de encontrar, mas vale o seu tempo.
De formas legais.
De formas legais.
Ela tem episódio de 30 ou 60?
De 44 minutos. Tá. Um episódio de 44 minutos, são 22 episódios.
E é uma pergunta importante também, porque tem várias séries que terminam de um jeito meio mal. Tipo, quando termina a temporada, termina de um jeito meio incerto.
É, ela termina com uma conclusão meio... Eles sabiam, né, que a série ia morrer. Uhum. Então, não é assim, a conclusão ideal. Tanto que no primeiro, no piloto, né, quando ela explica eu só quero que você fique 2 anos, você imagina que eles estavam esperando que a série pelo menos tivesse 2 temporadas, né? Inclusive, essa é a única série que Aaron Sorkin criou que só teve uma temporada. É a prova de que realmente ele tem bastante tato, mas ele não conseguiu. E é como o Victor falou, né? Muita gente acha que acabou sendo um pouco de arrogância, assim, dele. Por isso que ela não foi pra frente, né? A própria Amanda Pitt, numa entrevista depois do fim da série, falou isso, né? É, pra algumas pessoas, talvez tenha parecido que a gente tenha chegado muito com muito ímpeto, com muita arrogância, mas não era verdade. A gente realmente não sentia isso. A gente queria fazer uma série boa, mas que, infelizmente, não foi tão bem recebida pela audiência, né? Mas é uma série legal, vale a pena. E é bastante interessante, assim. Especialmente se você gosta de 30 Rock, né? É a série que mais dá pra comparar desse jeito. Só que numa versão mais analítica, mais de drama mesmo, de como as coisas são feitas.
Estão muito sérios, esse papo, muito pesado. Por isso eu gostaria de voltar e falar de robozinhos.
Cara... É Star Wars? A gente vai voltar pro Shuffle 1?
Talvez.
É
Star Galáctico?
Eu só sei que vai acabar em Game of Thrones.
Nesse caso não, porque, cara, não tem ninguém envolvido com Game of Thrones no que eu vou falar. Minha série...
Não me desafie.
Sua série?
Minha série, eu criei.
A vida de Vitor.
Exato. A série de minha escolha, talvez minha série favorita de todos os tempos, e que, cara, se você conhece, parabéns. É Mystery Science Theater 3000. Que é, termina a abertura termina com twang de guitarra. É uma série de comédia que durou 10 temporadas. e que você não tem... Se você, normalmente, você não tem, conhece, cara, parabéns. Ela foi criada em... Dos anos...
Editor, mais uma vez, pioneiro.
Exatamente.
Diferentão, renascentista. Futurista.
Pois é, nos anos, no final dos anos 80, um comediante, um mágico chamado Joe Hodgson, criou um seriado... Ele criou um programinha no, na rede de TV local lá da, do estado dele, que é Minnesota, que era ele e dois robozinhos, que no caso eram dois bonecos que ele criou, duas marionetes que ele criou, que eram controladas por outras pessoas. E ele teve uma ideia de fazer, cara, fica passando uns filmes nessa rede pública lá, whatever, que X, que tal a gente criar um programa em que as pessoas comentem o que está acontecendo no filme? Então, a ideia de Mr. Science Theater é basicamente essa. São pessoas... É como se você estivesse num cinema...
É tipo um Linha Direta.
Não. Seria foda. É como se seria, tipo, você assistindo um programa na sua casa e se seus amigos, se fossem legais e mais inteligentes que você, fizessem várias piadas ao respeito do filme, zoando o filme o tempo inteiro. A primeira temporada ficou na Minnesota até... Nos anos 90, eles serem chamados pro Comedy Central. Comedy Central, na época, era um canal novo, a rede de a cabo não era tão difundida no mundo, e eles precisavam de programação, aí eles encontraram essa ideia dos caras comentando os filminhos, e falaram, cara, chega aí, vamos fazer esse programa em rede nacional, pra vocês, e aí dar mais reconhecimento e tal. Cara, é genial os filmes que eles veem, as piadas que eles fazem, o jeito que eles zoam os filmes, o jeito que eles constroem todo esse universo ao redor deles. Porque é basicamente assim, a ideia do programa é, tem dois cientistas mais malucos, que eles prendem o Joe, que no seriado chama Joe Robinson, de Robinson Crusoe.
Nossa, que
longe. Ok, obrigado.
Aí, eles prendem esse filme, e eles têm um plano de dominação mundial. E um plano de dominação mundial deles envolve, vamos enlouquecer as pessoas assistindo, mandando eles verem filmes ruins, e a gente domina o mundo. E aí, pra isso, eles usam o Joe como cobaia para os experimentos malucos deles, mostrando os filmes bostas que eles vão usar pra dominar o mundo. E aí, pro Joe não enlouquecer completamente, ele criou esses dois robozinhos, e eles acabam, tipo, assistindo o filme, fazendo as piadinhas. É bem simples, mas é muito foda, cara. É um seriado que ele consegue recriar esse sentimento de você estar assistindo um filme bobo, assim, com seus amigos, bebendo...
Mas são filmes reais.
São filmes de verdade, sim.
Ah, tá.
Dá um exemplo de filme bosta que eles veem.
Ah, putz, cara. Se você procurar no IMDb, tem vários filmes... Na lista de piores filmes, tem vários filmes que estão na lista por causa do Mr. Sancher. Por exemplo, tem o pior de todos, que é Manos, The Hands of Fate, que é...
Putz, isso é uma referência que apareceu em How I Met Your Mother.
Nossa,
em algum
não acredito.
Momento.
De novo, sério? Cara.
Eu acho que sim. Eu tenho quase certeza que sim.
Meu Deus.
How I Met Your Mother é o novo Game of Thrones agora.
Uh-huh. Eu tenho quase certeza que sim.
Então, tem...
How I Met Your Throne.
Space Mutiny.
Game of Mothers.
Trono ali dentro.
Eles zoavam desde filmes de ficção científica bosta, como... Space Mutiny, cara, que é um filme que eles roubam as cenas de Battlestar Galactica original, que eram cenas fodas na época, e eles contrapõem com os que eles realmente filmaram, que era tipo um armazém. Era uma fábrica. Tem um monte de tubos e canos e corrimões. E, cara, tem o número de pessoas que morrem com corrimões, e eles zoando as pessoas que morrem com corrimões, é muito genial. E esses são só dois de 200 episódios que eles fizeram no total.
200?
Foram 10 temporadas.
Não, é verdade.
Não, não todas as temporadas tiveram 20 episódios, mas a maioria teve...
Caramba.
Foi durante quais anos?
Foi durante os anos 80 e 90.
Ah, legal.
Entre 89 e 99, eu acho. Primeiro nessa rede de Minnesota, na primeira temporada. Aí depois eles mudaram pro Comedy Central, que na época era Comedy Channel, aí teve a fusão e tal. E a pegada é justamente isso. É o humor que você vê, você identifica de, tipo, você tá vendo um filme ruim... Então, se diverte.
Mas, vem cá, mas eles faziam, tipo, um melhores momentos do filme ou, tipo, eles assistiam o filme inteiro?
Era o filme inteiro.
Caralho.
A pegada é assim, tinha o filme passando, e aí no canto de baixo tinha meio que uns assentos, pra meio que imitar um cinema. E no canto direito, pra não interferir tanto com o filme, aparecia o Joe no meio, o Tom Servo, que era um robô baleiro, ele tem uma cabeça de baleira muito legal, Ele baleiro? É baleiro, de baleiro, de bala.
Que vem de bala.
É, tem uma, é um ciclozinho. É. E ele era um robô mais sarcástico, ele gostava de uma, ele era um robô mais, tinha uma voz mais pega, de chamego e tal. Chamego e tal. E do outro lado tinha o Crow, que era um cara mais, que era um cara mais sarcástico e bobinho. O Crow era um robô meio dourado, que tinha um bico de boliche.
É tipo o lado anjo e o diabinho,
não,
né?
Não, não, os dois eram babacas, mas tá. Eles ficavam zoando okay. No filme. É, e é, tipo, foi isso, 10 temporadas, basicamente isso. Não foi nesse formato, na verdade foi nesse formato exatamente, mas... Durante as temporadas, o elenco acabou mudando, por razões fora do controle de todo mundo. Na primeira temporada, o cara original que saía do... que fazia o Tom Servo e um dos cientistas malucos, ele saiu pra tentar a sorte dele como escritor em Hollywood. O seriado continuou sendo filmado em Minnesota, inclusive. Diferente de várias coisas, você pensa em seriado relativamente famoso, é Nova York, Los Angeles e tal. Não, eles queriam fazer em Minnesota porque era mais barato, primeiro. E porque eles podiam chamar caras X que não precisavam pagar tanto, por exemplo.
Olha aí, exploração fiscal.
Cara, isso deu certo porque tinha muita gente que tava trabalhando em uns empregos merdas e tiveram uma nova chance com esse programa. Como foi o caso do Michael Nelson, que foi o cara que eventualmente substituiu o Joel no papel do cara que é preso no espaço e tem que ver os filmes ruins. Porque o Joe, uma hora, ele teve que sair. Ele tava com diferenças criativas com os produtores e tal. E aí, ele abandonou o programa e precisava de alguém pra entrar no lugar dele, porque a temporada não tinha acabado. E eles chamaram o Mike Nelson, que era garçom num Fridays, lá em Minnesota.
Ele cantava parabéns pulando com broches.
Bem possivelmente, cara. E ele também fazia um stand-up X lá no Fridays e todo mundo odiava ele, porque o humor dele era um pouquinho mais rebuscado.
Consigo imaginar ele no Fridays, assim, estourando uma piada e tá aí todo mundo quieto, assim, e daí, sei lá, a criancinha começa a chorar, assim.
Então, segundo ele, foi basicamente isso que era a vida dele até ele ser chamado pro programa. E aí, entrou no lugar dele e depois entrou o ritmo do programa também mudou muito, porque o Mike é bem mais sarcástico do que o Joe. Ele é bem mais... Quando o filme é ruim, ele zoa pesado. Ele fala no nome do cara e fala, você é um bom cara.
Ou seja, com o Mike Nelson virou basicamente um piores clipes.
Basicamente!
Você tá falando desse programa e ainda mais pensando naquela cor de tela, assim, dos anos 90. O que tá renderizando na minha cabeça é uma mistura de piores clipes com tela class.
Básica, cara, o set era tão escroto quanto o de piores clipes do mundo. Não era mais escroto porque não era uma tela verde. Mas era meio que um negócio montado nas coxas, porque eles não tinham orçamento pra porra nenhuma. Tanto que os robozinhos, o robô é feito com baleiro, caralho. A pegada do seriado também era que, por mais que eles zoassem os filmes, a série em si ela tinha um quê meio tosco, que lembrava os próprios filmes e tudo que tinha ao redor deles.
De novo, a metalinguagem desse programa.
Exatamente. E é tipo, lembrando de uma das piadas mais sarcásticas do Mike, ele tava nesse Space Mutiny, tem umas perseguições com uns carros que parecem, cara, são enceradeiras. Eles são enceradeiras, essencialmente enceradeiras, e os caras usavam isso pra fazer perseguições pro meio da fábrica.
Da hora.
Aí o Mike uma hora falou, cara, você sabia que já compararam esse filme com Ben-Hur, né? Ele falou, sério, como? Então, Ben-Hur é um filme ótimo, esse filme é uma bosta.
Não, mas... Como que você encontrou essa série?
Aí chegamos.
Nossa, cara, calma.
Aí chegamos ao momento chave. Esse seriado é difícil de encontrar de formas que você possa comprar aqui no Brasil, mas tem todos os episódios no YouTube.
Vitor entrou numa sala secreta na Blockbuster.
Não, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade. Eu tava de bobeira até ir pra escola. Aí eu liguei na TV, em geral eu assistia, sei lá, um Cartoon Network ou a Sony, ou o quê. Aí não sei porque eu mudei de canal e coloquei no TNT. E tava passando um filme com uns assentos embaixo e três silhuetas no canto direito. Esse filme era dublado.
Nossa. Olha que TNT hipster, né?
Não. Uau. Então, eu descobri que, primeiro, existia um filme que as pessoas zoavam o filme. Segundo, o Guilherme Briggs estava nesse filme.
Ah!
O Guilherme Briggs fazia a voz brasileira do Crow.
Pro ouvinte que não ouviu...
O Crow de Game of Thrones?
Não.
É o crush.
Let it go, man!
Pro ouvinte que não ouviu o nosso shuffle sobre desenhos animados que formaram o nosso caráter, o Vitor Ferreira, nosso apresentador, ele é...
Muito apaixonado.
Desculpa. Muito fã do Guilherme Briggs, um dublador brasileiro que fez dublagens muito famosas de, por exemplo...
Frigazoide.
Que é a preferida do Victor.
Exato.
Mewtwo.
Mas eles... era o Guilherme Briggs, o Márcio Simões, que é o dublador que a galera provavelmente conhece mais como Mel Gibson, e o Alexandre Moreno, que a galera deve conhecer como Jim Carrey ou Adam Sandler, fazendo Tom Servo, e eram os três zoando o filme enquanto ele passava, que é um... no Brasil aqui se chama O Filme Mais Idiota do Mundo. Nossa, cara, quando eu vi esse filme, eu pirei, eu enlouqueci, eu queria saber mais sobre o que tava acontecendo. Eu procurei na revista da NET, olha só.
Caralho,
na minha idade.
Monet.
Eu procurei o horário, eu procurei o canal, eu queria saber mais sobre esse mundo, e aí eu descobri esse seriado, que era o Mr. Science Theater, que teve 10 temporadas, foi cancelado, e teve, cara, tem pessoas que estão pirando, que piravam fodas nele, tipo comediantes conhecidos, tipo Patton Oswalt, tinha o Patrick Harris, todo mundo curtia essa série, ó, voltando pra How I Met Your Mother.
Ai, caralho.
E se você procurar o filme mais idiota do mundo no YouTube, também tem. É bem curtinho, é uma hora só. Inclusive, o filme do Mr. Science Theater é menor do que vários episódios deles, que eram, em geral, uma hora e meia.
Porque... É o tempo de um filme,
É o tempo de um filme normal. O que foi?
Eu só queria lembrar, eu só queria falar que aquele filme do Manos, The Hands of Fate, realmente foi uma referência de How I Met Your Mother no episódio Ten Sessions. Então,
parabéns.
Obrigado. Olha aí, parabéns, parabéns.
A gente tá recebendo alguma coisa da Fox?
Eu tô, não sei vocês.
Depois que o seriado acabou, inclusive, os caras começaram a fazer coisas diferentes nesse sentido. O Mike e dois caras que faziam o Tom Servo e o Crow, eles acabaram fazendo um negócio que chama Riff Tracks. Ele é basicamente uma trilha que você compra pra assistir um filme. Tipo, você sincroniza a trilha com um filme e aí você assiste. Porque os filmes que eles fazem a trilha zoando são filmes blockbusters. E se eles fossem gravar no mesmo sentido, eles seriam processados até fim do mundo. Né,
isso é uma coisa que eu ia perguntar. Como é que eles fazem? Como é que funciona um programa desse, sendo que você tá mostrando um outro filme ali, né?
Tipo, foda, então, né? Tinha uma galera que mandava os filmes próprios deles. Tinha uns produtores que mandavam... não, mas eram filmes sérios, filmes de verdade.
Tá. Porque nem todos os filmes eram ruins?
Que eles... Não, é um grau de ruim. Tem alguns ruins que são, tipo, são ok. Um filme é ok, faz sentido. Tem uns filmes tão ruins que são bons, tipo esse Space Mutiny. E tem uns filmes que doem a alma e que, cara, eu vou morrer. Se esses caras não estivessem comentando, eu teria me matado a esse ponto. Que é, tipo, Manos do Hands of Fate. Que, tipo, tem, sério, a primeira meia hora são uma família dirigindo. E não tem nada.
É tipo Little Miss Sunshine?
Não, Little Miss Sunshine
é uma
legal.
Bosta também.
Não, é bem bom,
cara,
Little Miss Sunshine.
É
para.
Seria se Little Miss Sunshine estivesse mudo, porque ninguém fala.
Nossa, que sonho.
Nossa, você tem muito mau gosto, cara.
Mas é, basicamente isso. E o Joe, que foi o criador original, que deixou o programa, ele criou uma própria versão dele, que era o Cinematic Titanic, que tinha silhuetas, e eles escolhiam os filmes, eles pegavam os direitos dos filmes e zoavam a sua própria maneira. E também, recentemente, por Kickstarter, o seriado foi meio que ressuscitado por streaming. Pra você ter uma noção, ele ganhou 6 milhões de orçamento. Isso é, tipo, gigante. O Shenmue 3, que eles anunciaram na E3 2015, ganhou de 6 milhões no final. E eles estão criando uma versão nova do seriado, com o Tom Servo, com o Crow, só que com dubladores diferentes, com caras que controlam a marionete de forma diferente.
Ainda tem cabeça de baleiro?
Ainda tem a cabeça de baleiro, porque né?
Nice.
Com um novo apresentador, que é um dos caras do Nerds, que é o Jonah Ray. E a Felicia Day vai ser uma das cientistas malucas. Sabe quem é a Felicia Day? Do The Guild.
Não.
Uma ruiva muito bonita.
Uma ruiva gata, nerd.
Muito bem apessoada.
Bem conhecida do público, em geral, nerd ou não. E o Patton Oswalt, pra quem não sabe, comediante famoso, que ele vai fazer outro dos cientistas malucos. Então, tipo, o seriado tem um apelo bem cult. De pessoas que adoram cinema, por isso que eu gosto dele, porque eles adoram cinema. Curtem um filme ruim, mas um ruim de jeito legal, um ruim que você consegue rir. um ruim maneiro, um ruim legal. Eu recomendo bastante. O ponto de entrada inicial pra mim seria o filme mais idiota do mundo, como foi pra mim, porque ele é curto e as piadas são bem mais... aproxigáveis.
Acessíveis a nós, seres humanos. É isso que ele tá querendo falar.
Tem piadas mais acessíveis pro público, diferente do seriado. O seriado tem umas piadas, cara, super obscuras. E uma das coisas mais legais é que, tipo, tem toda uma cultura da internet ao redor do seriado tentando decifrar as piadas mais obscuras do Mr. Science Theater. Mas essa é a minha paixão. E eu recomendo, cara, recomendo até acabar o mundo.
Feel me you, giving all the peace of mind for you.
Então, eu trouxe uma série aqui que também não é tão cult, diferentona, barroca, pioneira quanto vocês, e nem cheia de metalinguagens, inceptions e tal. Inclusive, é uma série da USA Networks, que chama Suits. Eu não sei o quanto ela é conhecida ou é desconhecida. Nos Estados Unidos, falam que ela é uma série meio B, que a maioria das pessoas não conhece. E eu trouxe aqui porque quando eu comecei a assistir, ninguém tava começando a assistir, e as pessoas começaram a assistir depois que eu falei pra assistir. Então, eu não sei quem conhece ou quem não conhece.
Eu assisti porque apareceu no Netflix e a Netflix me recomendou, pra falar a verdade.
Exatamente, eu conheço de nome.
Inclusive, eu levei uma bronca quando eu falei, nossa, comecei a ver uma série muito legal, chamada Suits. E eu tomei uma bronca porque eu não sabia que o Henrique recomendava há anos pra vocês e vocês não assistiam.
É, como
eu
tudo,
ouvi um outro episódio.
É, mas o Henrique realmente recomenda há muito tempo e eu também passei a recomendar demais. É uma série muito boa.
Mas ok, qual é a de Suits?
A pegada é Law & Order da hora. Entendeu?
É, Law & Order, só que legal.
A série, diferentemente de Law & Order, é uma série legal. Não é chata. Ela gira em torno do mundo do direito, só que ela basicamente conta os...
É legal.
E ela conta os bastidores do mundo corporativo pelo olhar dos advogados. Então é um ponto de vista muito interessante. E a história parte do princípio original, a base da série... É que tem um gêniozinho chamado Mike Ross. Ele é um gêniozinho, ele não é um gêniozão do tipo gênio indomável. Mas ele tem uma memória fotográfica, então tudo que ele lê, ele nunca mais esquece. E tem o personagem do Gabriel Macht.
Excelente Saúde. Pronúncia.
Gabriel Macht.
Excelente pronúncia.
Que eu acho que deve ter algum sobrenome, deve ter alguma raiz germânica nesse nome.
Macht é uma palavra em alemão, né?
Não,
é
sei,
o Machen. Então. Machen conjugado na terceira pessoa, o verbo fazer.
Caralho.
Minuto Cultura.
Nossa, chupa essa jabuticaba.
Tá, jabuticaba.
Esse foi o seu Minuto de Cultura com Camila Mamede.
Bitte schön.
Voltando ao Pod Suits.
Que faz o papel do Harvey Specter, que é um dos personagens principais da série, que é um dos principais advogados de Nova York, que é o que eles chamam de closer. Perto demais.
É o fechador,
eu
né?
Eu fiz essa piada pra você, Vitor.
Obrigado. Eu tinha pensado nela, mas eu falei, não, cara, não tem essa chamada, não tem essa malemolência.
Não, ele é o cara que... Ele é o bonzão, né, na verdade. Ele é o advogado que fecha todos os contratos importantes, que
quando
define
tá tudo
as coisas.
No problema, tá tudo cagado, fudido, e a situação não tem quase conserto, chama um cara pra resolver.
Ele é o House do mundo corporativo.
Não. Não é. É, pode acontecer.
Olha aí.
Ele é babaca igual.
Exatamente.
É, ele é bem arrogante. Ele é o bonzão em todos os sentidos. É o cara que se acha o bonzão e é o cara que dizem que é o bonzão. Então ele acaba ficando bem arrogante.
Ele é um cara muito, muito inteligente, mas ele é um cara muito, muito arrogante. Então você basicamente vê a ascensão dele no mundo corporativo até que chega um momento em que ele precisa ter um associado. Acho que é essa a tradução mesmo?
É, ele precisa ter um advogado assistente, né? Que possa dividir os casos com ele e pegar os casos mais bunda, assim.
Mas aí é uma coisa que ele não quer fazer, porque
ele
não acha que ninguém é inteligente o suficiente pra ele. E daí entra o personagem do Mike Ross, que tava fugindo da polícia porque ele tava fazendo uma entrega de maconha. Os dois se encontram, o Mike impressiona o Harvey com as habilidades mentais dele. E eles resolvem fazer uma fraude conjunta, falando que o Mike foi pra faculdade, foi pra Harvard, sendo que ele nunca...
Na verdade, ele foi pra faculdade. O que ele não tem é o equivalente ao exame da OAB, né? Ele chegou a cursar há alguns anos, só que
ele
foi
expulso.
Então, mas ele foi pra faculdade, né? Ele aprendeu. Por isso que ele sabe bastante do direito, né? Ele estudou. Só que aí, o amigo dele fez uma besteira, acho que tava vendendo droga. Era o melhor amigo dele de infância. Ele vai lá e se coloca no lugar. E acaba sendo expulso apenas de Harvard, né?
Os dois fazem esse conluio. E o Mike começa a trabalhar como advogado, sem poder fazer, sem ter licença. E a história, basicamente, começa a partir daí. Ela segue mais ou menos aquele formato que algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam. Que é mais ou menos aquele... No caso, é o caso da semana. Então, cada episódio... Eles resolvem um caso diferente, mas não é, tipo... Tem uma trama que une todos os episódios. Então, não é nada que é muito... É o caso por si só. Então, cada caso é escolhido pra você saber um pouco mais sobre a faceta dos personagens, pra você ter um pouco mais de conhecimento sobre o Harvey, sobre o Mike. E é assim que a série vai se aprofundando, entendeu?
Na verdade, eu acho que o caso da semana é mais nas primeiras temporadas, né? Depois, os dramas do escritório e as pessoas com quem eles se relacionam, né? Tem outras... quatro personagens centrais, né, na série, acabam tomando proporções e algumas temporadas vão ser mais sobre, tipo, um problemão grande, assim, que vai acontecer, eles vão ter que ir resolvendo, né? Sim. Acho que a coisa do caso da semana é bem a primeira temporada, né? Depois vai desenvolvendo mais do que isso. É,
tem várias séries que são assim, começa como procedural, é o termo, acho que fala. Começa como caso da semana, com o tempo vai focando mais numa história, tipo, Fringe, não sei se vocês
sabem. Saudade Supernatural, cara. Melhor série.
Também, é o caso de Law and Order também, se eu não me engano.
Ele é bem, Law and Order é bem episódico, no caso.
Então, Law and Order é uma série bem episódica, mas Suits eu acho que... Acho que ela dá um pouco de renovada, sabe? Ela não é uma coisa contínua, assim, completamente, mas você tem uma história principal que vai se desenvolvendo através desses casos. E esses casos, eles são muito, muito inteligentes. Pra mim, acho que assim... Quem escutou o Shuffle número 18 sabe que eu não gosto muito de série de comédia. Eu gosto da... Gosto quando o bagulho tá feio.
Ele é chato.
É. Não, aqui eu acho que assim... eu sou chato mesmo. Mas é que eu acho que quando a série é mais sombria, ela é um pouco mais pessimista, eu acho que ela dá possibilidades pros personagens se desenvolverem um pouco melhor e colocam em situações mais interessantes. Mas eu acho que isso tá muito relacionado com o jeito que eu vejo o mundo, que é meio bosta. Mas é isso aí.
Bonito. Foi um
inspirador. Um dos méritos da série, além disso, eu também acho, é como eles vão desenvolvendo a relação, as relações do Harvey e do Mike com outras pessoas, né? Como eu falei, tem outras quatro personagens, pelo menos, que são muito importantes, né? A dona, que é a secretária do Harvey, né? E o Harvey, sendo um cara arrogante, babacão, não sei o quê, ele tem um contraponto muito legal na dona, que é a secretária, sabe tudo dele, e que faz a parte humana dele, né? O Harvey acaba sendo, como o Vitor comparou aí, mesmo você ter visto a série com o House... O Harvey tem esse lado meio House, meio Sherlock Holmes, de não saber muito bem como...
Se socializar.
É, como... Assim, não, ele sabe se socializar, inclusive ele se socializa...
Ele socializa muito bem.
Inclusive com mulheres,
ele
né?
Ele é muito inteligente, ele é muito eloquente.
Ele é muito charmoso.
Ele é muito charmoso, só que ele é um babaca.
Só que, então, o que ele não sabe é como não magoar as pessoas. Ele não tem...
Isso conta como socializar.
Assim, ele sabe socializar quando ele quer para o que ele quer, entendeu? Mas assim,
ele
tomar cuidado com as
Ele não
emoções.
Se relaciona com as pessoas, ele socializa.
Ele sabe manipular.
Ele não sabe se relacionar e ele, inclusive, evita relacionamentos. Ele evita se apegar às pessoas. E isso é legal porque ele acaba se apegando ao Mike, né? A primeira
pessoa
que ele realmente
se apega. No começo da série, os dois começam muito como uma relação de patrão e empregado. Mas depois vai evoluindo mais como uma coisa para um mestre e aprendiz. E daí, mais pro final, os dois são, tipo, realmente amigos mesmo. Eles são muito, muito leais aos outros.
E não evolui mais depois disso?
Não
meu sonho.
Ah, papa, puta que pariu.
E é engraçado que os casos, eles vão ficando cada vez mais difíceis. E eles sempre ficam mais ou menos naquela área meio cinzenta da lei. E pra mim, que eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Porque, sei lá, o Mike, no começo da série, ele é muito idealista. Ele não tá disposto a fazer... manipulações ou passar atrás das costas das pessoas, e no final das contas ele vê que pra ele ter uma carreira brilhante e realmente poder até mesmo ajudar pessoas que merecem ser ajudadas, ele precisa navegar um pouco nessa área que não é nem ilegal, mas também não é totalmente ético, que é onde o Harvey sempre navegou, e é por isso que ele é um cara super fodido, assim. E o Harvey, por outro lado, é esse cara que é extremamente inteligente, extremamente bem eloquente, mas ele não consegue se relacionar em um nível profundo com as pessoas. Então, os casos, eles vão cada vez brincando um pouco, muito com esses elementos, assim. E daí, acima de tudo isso, tem toda a questão de que o Mike, a qualquer hora, pode ser pego ou não. Então, a história, ela se desenvolve muito sobre... Tem esse grande peso na série. Então, você vai assistindo os episódios, você sempre fica pensando, putz, isso pode acontecer e podem descobrir ele.
Cada pessoa, agora que ele vai ser pego.
Putz, mais uma pessoa tá sabendo o segredo do cara. Tipo, daí você fica cada vez naquela tensão lá. E daí, até que evolui isso bastante agora na quinta temporada. Eu não vou dar spoiler, mas é o ápice disso. E a série, ela conseguiu... Ela foi pra um rumo completo que, assim, eu não esperava, que é completamente diferente. Eu não vou dar spoiler.
Ainda tá no ar?
Então. Tá ainda no ar, essa temporada vai ir no dia 13 de julho. E também, falando, só pra complementar aqui, pra quem gosta de ternos muito bem cortados, é uma série muito estilosa.
Nossa, o figurino é maravilhoso, inclusive para mulheres também. A dona tem o guarda-roupa dos meus sonhos, incluindo os acessórios, e ela também é doida por bolsas como eu.
Você fala, você esnobou aqui, porque eu não tem robôzinho com cabeça de baleiro, mas é um elemento muito... presente na série, porque você consegue ver com que o guarda-roupa dos caras, você consegue ver a evolução dos caras, e ela é uma representação direta do jeito com que eles pensam, que eles veem o mundo, entendeu? Sim. Isso é uma coisa muito... Não, é muito não. bacana.
E ajudando a vender o peixe de Suits, que muito me interessa, porque eu adoro essa série, tem na Netflix, não estão todas as temporadas disponíveis, vai até a quarta temporada, vale demais a pena, você vê muito rápido, eu assisti super rápido, daquele tipo de série que você passa a gostar tanto que você começa a tentar ver com mais calma pra não acabar todos os episódios tão rápido.
São quantos episódios por temporada?
Acho que tá na casa dos 16 episódios.
São 4 temporadas, cada uma tem 16 episódios e no os Netflix. Episódios têm mais ou menos... são 4 temporadas na Netflix, né? Nos Estados Unidos já tá na quinta. E cada episódio tem mais ou menos 44 minutos.
Então você, nesse cantinho...
Tô aqui escondido, tô só esperando minha vez.
Exato.
Real.
Você tá muito quieto, você tá muito soturno. Oi.
Eu tô soturno.
Exatamente.
Pra combinar com o tom da série que eu escolhi. Se chama Death Note.
Opa.
Tá me levando direto pro colégio de novo com essa série.
Direto pro colégio, né? Então, a série que eu escolhi, na verdade, é uma série que provavelmente a maior parte das pessoas que estão ouvindo esse podcast já ouviram falar. Mas acontece que, assim, ao contrário de todas as séries que a gente mencionou aqui até agora, é uma série... é um anime japonês, é uma série animada. Então, ela é... em função disso, ela acaba sendo um produto muito de nicho. Então, normalmente, só as pessoas que estão conectadas com aquele universo vão consumir. Mas eu escolhi compartilhar ela com vocês porque eu acho que é uma série que... ela tem uma construção e discussões mais legais, talvez mais profundas. Eu acho que é uma série que vale a pena... pessoas que às vezes não se ligam tanto em animes darem uma chance, porque é uma série que eu adoro. Eu assisti ela a primeira vez quando eu tinha 17 anos e até hoje eu volto a assistir ela. E é uma série que eu gosto muito e eu acho que é uma série que eu sempre recomendo ela para os meus amigos que não gostam tanto assim de animes.
Sobre o que é?
É uma série que ela parte de uma premissa sobrenatural para construir um thriller de espionagem, de investigação, que tá atrelado a uma série de questões filosóficas, assim.
Ok.
Então, a premissa da série é assim. Existe um mundo paralelo que é habitado por seres chamados Shinigamis, que são deuses da morte. Uhum. E...
da cultura japonesa.
Sim, sim. São seres extraídos da cultura, da mitologia japonesa real, né? E aí, a série renderizou uma versão própria dos Shinigamis. E esses seres, basicamente, eles são seres que controlam a morte. Eles não são bons nem maus, eles são neutros. E a função deles é matar pessoas quando as pessoas... quando chega o momento das pessoas serem mortas.
Ou quando eles estão de bobeira.
É.
Tá dando mole, meu irmão.
Não, tipo, às vezes eles não têm nada pra fazer. Ah, esse cara ali morre. Olhou pra uma pessoa e falou, não gostei dele e morreu.
Exatamente. E eles fazem isso por um procedimento que é muito interessante... que assim, cada Shinigami tem o seu caderno, é um caderninho preto, onde ele escreve o nome de uma pessoa. Se ele escreve o seu nome e sabe o seu rosto, ele consegue te matar.
Ele também descreve como ele vai morrer ou não?
Então, isso é opcional.
Ah, tá. Verdade. Tem um slot.
As regras do Death Note, as regras do caderno da morte, né, que é o que dá o título à série, na verdade elas são bem complexas. Inclusive na série sempre... os episódios são bem curtinhos, são de 20 minutos. Aliás, é uma série curta de uma forma geral. É uma série que tem... ela é baseada em um mangá que foi escrita pelo Tsugumi Oba. Oba!
Oba!
E depois foi adaptada pra animação pelo Tetsuro Araki. E a série animada, ela tem 37 episódios de 20 minutos. Então, até por isso, é uma série que é legal, tipo... quem não é tão familiarizado, acompanhar. Porque, meu, se você gostar, tipo, é uma coisa que vai tomar, tipo, uma semana da sua vida. Se você não gostar, tipo, tudo bem. Mas, então, são 37 episódios de 20 minutos e os episódios têm interrupção no meio, porque ela foi originalmente exibida na televisão, né?
Uhum.
Então, tem interrupçãozinha pra ir pro intervalo. E sempre na interrupção, ele mostra um textinho diferente. Cada episódio é um textinho diferente com uma nova regra de funcionamento do Death Note. Então, são... pelo menos 37 regras. É um negócio bem complexo, assim.
É tipo a nossa Constituição.
É. Mas, essencialmente, o Death Note funciona assim. Se o dono do Death Note sabe o seu nome e conhece o seu rosto, se ele escrever o seu nome no Death Note, você morre.
Mas e se você não souber o rosto, você só souber o nome?
Não, isso aí não funciona. A magia do Death Note, ela funciona baseada nessas duas informações. Inclusive, essa questão é muito explorada, porque, enfim, só pra voltar pro enredo, pra não abrir muitas janelas aqui. Existem esses cadernos, existem esses seres mágicos que têm esses cadernos, e só que o mundo deles tá meio em crise, assim. Como eu falei, os Shinigamis, eles são seres neutros, assim, e, tipo, o mundo dos Shinigamis tá meio decadente, tipo, eles estão tipo, meio sem fazer nada, assim.
Sem job.
Tipo, é, tipo, eles estão tipo, meio broxados, eles não querem mais matar ninguém, tá, tipo... E aí tem um Shinigami, que chama Ryuko, é isso? É, desculpa pela minha pronúncia japonesa. É, que ele é um Shinigami zoeiro, e ele fica entediado, e basicamente ele decide largar, tipo, o Death Note dele no mundo. Tipo, ele deixa o Death Note dele cair na Terra, porque ele quer ver onde ele vai dar, porque ele tá entediado, ele acha que o mundo dele tá decadente, e ele fala... Ah, e se eu deixar esse caderno cair aqui? Se esse caderno cair nas mãos de um ser humano, o que vai acontecer?
E ele dá alguma instrução ou ele só deixa
não,
cair o negócio?
Não, ele só deixa cair. Só que o caderno, ele vem com as instruções básicas.
Ah, tá.
É, e só pra retomar o que o Henrique tinha perguntado, assim, se você só escrever o nome, simplesmente, a pessoa morre de ataque cardíaco em 40 segundos, mas você tem a possibilidade de escrever as instruções de como a pessoa vai morrer. E aí tem uma série de coisas, de questões que vão sendo exploradas, inclusive pelo protagonista no começo da série, que ele vai testando os limites do caderno. Então ele, por exemplo, se a pessoa tá presa em uma prisão em Tóquio, no dia 25 às 6 horas da tarde, ele escreve que a pessoa morre assassinada no dia 25 às 7 horas da tarde em Nova York. Tipo, isso é fisicamente impossível. Então o caderno interpreta que a pessoa só morreu. E então ela tem só uma morte por ataque cardíaco, como se não tivesse nenhuma instrução.
Mas é quem pega esse Death Note que
então,
você mencionou?
E aí tem... A série se passa no Japão, né? É uma série japonesa. E quem pega esse caderno é um cara chamado Yagami Raito. Raito, na verdade, é a pronúncia japonesa para a palavra light, né? Luz, que tem tudo a ver com o desenvolvimento que esse personagem tem. Que no começo da série ele é um cara de 17 anos, ele é o melhor estudante do Japão, o cara é um gênio, assim, tipo, ele é foda. E o pai dele é chefe das forças de investigação da polícia de Tóquio e tal. E ele é um cara que ele tem um... Ele assim, ele é muito... Não mimado, mas ele é um cara meio de berço de ouro, assim, em termos de status social. E ele é um cara... Enfim, ele é um cara que tem muito status e tal. E, assim, por ser muito disciplinado, muito focado e ser filho de um policial e tal, não sei o quê, ele tem um senso moral muito, muito, muito forte. Ele tem convicções muito, muito arraigadas, né? Enfim, e aí o Ryuko, ele deixa cair esse caderno na terra e a pessoa que acha esse caderno é o Raito, é o Light.
Light, vamos simplificar pra Light pra que eu não fique enlouquecendo.
Enfim, o Light acha esse caderno. E aí ele começa, tipo, nossa, mas e aí, como é que funciona isso, tal, não sei o quê. E não demora muito até que ele comece a usar esse caderno pra punir criminosos de acordo com os critérios dele. Então, basicamente, ele começa a... Ele ganha uma ferramenta mágica pra começar a praticar a pena de morte sem que ninguém tenha conhecimento de onde tá vindo isso.
Ele é um sem o julgamento, japonês. Né?
Oi?
E sem o julgamento.
Não,
né?
Exatamente. Ele começa...
Ele vira um juiz.
Exatamente. A palavra julgamento é usada por ele e pelos seguidores dele, posteriormente, pra justificar aquilo que eles fazem. Ah, eu preciso passar a noite escrevendo nomes no caderno. Eu preciso passar a noite julgando pessoas. E... Então, essencialmente, assim...
Ele vira um serial killer de assassinos.
Exatamente.
Ele é o Dexter, não.
O Punisher.
Exatamente. Basicamente, ele começa a matar um monte de criminosos e, tipo... E os criminosos começam a morrer de ataque cardíaco e, tipo...
Batata frita no Japão tá foda.
Ai, caralho. É, tipo, os criminosos começam a morrer de ataque cardíaco e tal e ninguém sabe o que tá acontecendo. E, enfim, basicamente é isso. Ele começa a praticar a pena de morte com recursos mágicos.
E como ninguém sabe que ele a identidade dessa criatura que mata assassinos de algum jeito, ele ganha o apelido na mídia de Kira.
Kira, que assim como Raito é a pronúncia japonesa pra light, Kira é a pronúncia japonesa pra killer, o matador.
Só que não traduziram, porque fica mais legal.
É, tipo...
killer, né? Ah, killer, é o killer.
É, tipo, valeu, né? Enfim, e ele vira um mito, assim. Ele vira, tipo, e aí ele começa a, inicialmente, ganhar a admiração da sociedade. Tipo, as pessoas começam a admirar, depois elas começam a temer. Enfim, até que chega, entra na história, um personagem que é o L. Que é um detetive que é
uma
tipo,
letra mesmo o nome do cara.
É, tipo, é literalmente L, a letra L.
Não é uma mina chamada L.
Não é a revista também.
É. Não, não. É, ele é um ser chamado L, que ele é um cara também... Ele é um detetive também, super jovem e tal. Mas, assim, ele é a maior mente de investigação criminosa do universo. Tipo, assim como o Henrique falou que o personagem do Suits é o cara que sempre é chamado pra resolver o caso que ninguém consegue resolver, esse é o L no mundo de Death Note, né? E aí vira uma coisa muito legal, tipo, é muito, eu acho muito interessante, porque daí a série inteira, na verdade, é um grande jogo de xadrez entre esses dois personagens. Porque os dois personagens são gênios, são pessoas com mentes... É,
intelectos superiores.
Com intelectos equiparáveis. E existe uma discussão muito forte na série entre quem que tá fazendo certo. Porque... A série é focada no Light, né? Ele é o protagonista, de fato. Ele é o, de certa forma, entre muitas aspas, o primeira pessoa.
Ele é o protagonista. Ele pode não ser o herói, mas ele é o protagonista.
Bom, sim. Ele é o protagonista. É que você poderia argumentar que o protagonista é o L. Mas, enfim. E aí a série se foca em cima do Light. E aí, conforme o L entra na história e eles vão se aproximando, porque, como eu disse, o Light é filho do chefe da polícia. E aí, o L, ele é um investigador internacional, mas ele usa recursos dele e tal, não sei o quê, pra conseguir, tipo... Logo que ele entra na história, ele já descobre que o Kira necessariamente ele é um residente do Japão. Então, ele se aproxima da polícia japonesa.
Não só isso, ele descobre exatamente a região de Tóquio em que o Kira vive.
Nossa, esse momento é muito legal. Mas, enfim... E aí, como o L vai se aproximando da polícia japonesa, em um determinado momento, o L e o Kira, eles passam a trabalhar na mesma equipe.
Isso é bizarro.
Porque o Kira, ele não quer que as pessoas descubram. E o jeito que ele acha pra... É aquela coisa de manter os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto. Aí, pra não deixar a investigação cair sobre ele, o jeito que ele acha é começar a participar da investigação pra pegar ele mesmo. Então, com isso, você desenvolve... Cara, é um jogo de xadrez enorme que se arrasta por todos esses 37 episódios, que envolve todos esses jogos intelectuais e tal.
Uhum.
E ainda temperado com a questão sobrenatural, das regras do caderno e tal.
É, porque o Shinigami tá junto com o Light.
Sim.
Inclusive, o autor, ele usa o Shinigami pra servir como fonte de informações pro leitor. Porque o Shinigami que faz as perguntas, cara, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo essa porra? E aí o Light explica os planos malignos dele.
Sim. Então, essencialmente, a série é essa. E é uma série que, enfim, além dessa questão do thriller, da questão da investigação... Como eu falei, ela tem toda essa discussão moral entre quem que tá fazendo a coisa certa, afinal de contas. Porque o Kira, ele, como protagonista, você vê como ele vai se desenvolvendo, como ele vai se tornando cada vez mais um psicopata pra tentar justificar as coisas que ele tá fazendo.
Não,
mas...
Tipo, logo no segundo episódio, ele já se considera um deus de justiça.
Basicamente. Basicamente, o cara, ele vai se tornando um psicopata ao longo da série e o tempo todo a série é temperada por essa questão entre quem que tá fazendo a coisa certa. Afinal de contas, tipo, existe uma força-tarefa internacional gigantesca pra pegar um cara e, no fim das contas, a coisa que ele tá fazendo é tentar matar criminosos. Mas isso que ele tá fazendo, será que a gente tem que deixar isso acontecer? Ou será que a gente tem que pegar ele? E ao longo da série, a força-tarefa pra pegar ele começa a ser desacreditado justamente por conta disso. O desenvolvimento dessa questão moral ao longo da série é bem interessante.
E também porque em vários momentos, tipo, logo no... Vai começando, o Light vai matando pessoas criminosas e tal, que se você acha que merecem morrer, isso é um problema seu. Mas, eventualmente, pra ele continuar esses negócios, ele começa a matar muita gente inocente.
Sim.
Com o Death Note.
Sim, sim.
E aí tem a questão também do... Ele tá fazendo a coisa certa, será que os fins justificam os meios? E o L também tem uma pegada mais ou menos assim, porque os métodos que ele usa são bem escrotos, várias vezes.
Sim. Então é isso. E é uma série, justamente por conta disso tudo que a gente falou, é uma série que eu recomendo pra todas as pessoas que não gostam de anime. Tipo, se você não gosta de anime, mas se você gosta de um negócio que tem ação, que tem suspense, que tem uma profundidade moral, essa é uma série que eu sempre recomendo, porque eu acho relativamente fácil de você relevar o fato de que é uma série animada e você se... Sim. Envolver de fato com a história.
Ela tá na Netflix há um tempo atrás,
tá, ainda tá. Ainda tá.
Inclusive.
Completa?
Sim.
Inclusive, recentemente saiu umas notícias de que a Netflix ganhou direitos pra adaptar o Death Note pro público ocidental como uma série de TV mesmo.
Com atorzinhos?
Com atores. Sim. Mesmo porque
já
tem.
Existe, né?
Tem uma série japonesa com atores de verdade.
Sim,
também.
Sim.
Então. E vários filmes também com atores. Então, é uma franquia conhecida, mas que talvez não seja exatamente mainstream.
Uhum. E eu só queria. Essa questão do acesso à série. Eu, agora pensando assim pra trás, acho que essa foi a primeira série que eu fiz um binge watching, cara. Eu assisti ela em 2007. Quando eu tava no terceiro colegial, um amigo meu assistiu, tal, pirou. E ele chegou e ele me entregou um CD. Era CD, cara. Aquele Sim. CD de 700 megas,
eu
CDR.
Nessa época também.
E ele me entregou dois CDs com todos os episódios em RMVB, cara.
Ah,
e,
cara.
Saudades.
Saudades.
Eu não tenho saudades.
Não, e eu só queria terminar o comentário sobre essa série com um comentário justamente sobre essa época. Porque eu lembro que eu tava no terceiro colegial... E a gente tinha que fazer redações e se preparar pra FUVEST e se preparar pra falar sobre temas que são interessantes da nossa sociedade e tal, não sei o quê. E a minha professora de redação, o Henrique vai lembrar, ela era uma pessoa, assim, extremamente rígida, gente. Tipo, ela era meio ditadora a zona, assim. Tipo,
que nem os bíceps dela.
Tipo, e ela era muito presa às regras e tal.
Ela era muito forte.
E cara, eu lembro que... Eu assisti essa série, eu pirei, e pirei nessas questões morais mesmo, dessa discussão sobre o que é certo, o que é errado, blá, blá, blá. E eu lembro que logo depois que eu assisti a série, que eu tava pirando, que eu tinha virado completamente fã, eu tive que fazer pra essa professora uma redação sobre pena de morte. O tema era pena de morte.
Eita.
E cara, e aí a professora primeiro, não, porque vocês têm que ter bagagem cultural, vocês têm que usar o conhecimento de vocês pra argumentar e blá, 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 e não sei o quê.
Só imagina a risada malévola do Vitor.
É agora. Não, esfregou as mãos.
Não, e tipo, e aí eu fiz uma redação sobre pena de morte, fazendo meu argumento e tal, e no meu argumento eu fiz, como na época eu achava que eu ia ser um jornalista no futuro, graças a Deus me livrei disso. Mas, nossa. Enfim, eu na construção do meu argumento, eu usei essa série. Eu falei, na série tal, assim, assim, assado. Existe uma pessoa que ganha o poder de matar e ela começa a usar esse poder pra julgar os criminosos, assim, assim, assim. Isso é desenvolvido uma discussão sobre o que é certo, sobre o que é pena de morte, sobre se deve haver julgamento ou não. E, cara, ela escrachou a minha redação publicamente.
Nossa, simplesmente que babaca.
Simplesmente pelo fato de que a bagagem cultural que eu empreguei foi um anime.
Ah,
e não, escroto. Tipo, Machado de Assis.
Babaca,
cara, eu fiquei revoltado nesse dia, porque eu fiquei muito, muito orgulhoso da minha redação. Mas, tipo, foi exatamente isso. Ela falou isso publicamente. Tipo, a única a coisa que ela... que fez ela desgostar da minha redação foi o fato de que a minha argumentação tava... Não era nem baseada
em um desenho animado.
Tipo, ela passava por um desenho animado.
Comparava, fazia comparativos.
E falando justamente sobre essa dualidade aí de o que é certo e o que é errado, como que você consegue julgar isso, eu queria fazer minha última recomendação com muito coração, gente. Por favor, abram seus corações no momento de ouvir sobre essa série.
Levante suas mãos para o céu.
No penúltimo shuffle, a gente falou sobre séries políticas. E por causa daquela pauta, eu fui pesquisar sobre séries e ouvi falar sobre The Americans, que eu tinha pouquíssimo conhecimento e nunca tinha assistido. Eu me apaixonei por essa série, num grau. As minhas duas últimas semanas foram de lua de mel com essa série, que eu assisti as duas temporadas na Netflix e faço questão de falar com muito carinho. Tem mais duas temporadas que não estão na Netflix e vão me dar mais trabalho pra conseguir achar, porque aqui no Brasil Essa série nos Estados Unidos é do FX, mas aqui no Brasil ela passa no Fox Action, que aparentemente ninguém tem.
Né? Eu não sabia que esse canal existia até esse momento.
Pois é, eu também não, mas pesquisando, novidade. Ouvi falar. Mas se você quiser ir atrás como eu, o meu próximo passo é baixar o aplicativo Fox Life e tentar fazer ele funcionar no meu celular. Okay. Aparentemente, para assinantes da NET, tá meio difícil, que é o meu caso. É, eu já
olha
tinha...
aí, a reclamação pública eu vou... no meio do programa.
Eu vou resumir aqui, supostamente é temporário, então eu espero que daqui a alguns dias entre no ar de novo, porque eu quero assistir de forma legal a The Americans. É, eu vou resumir muito rápido mesmo a sinopse, porque eu já fiz isso 2 shuffles atrás, e também porque eu acho que o mais legal de The Americans não é necessariamente a sinopse, mas as questões que levanta. The Americans é a história de 2 espiões russos da KGB, que durante a Guerra Fria, nos anos 80, vão se passar por um casal americano, perfeitamente americano, tem sotaque mesmo americano, não é tipo aquele sotaque russian, não, é realmente americano. Falam o inglês perfeitinho. É, eles têm disfarces perfeitos, eles são uma família que tem 2 filhos, e esses filhos, inclusive, não sabem que eles são espiões.
Família nuclear.
É, eles levam uma vida normal como agentes de turismo. É, a ideia pra essa série surgiu em... O que foi?
Tô imaginando agentes da KGB trabalhando no balcãozinho da CVC.
É, eu pensei, tava legal, cara.
A ideia pra essa série é baseada num fato real. Em 2010, o FBI prendeu 10 agentes russos infiltrados. Isso realmente aconteceu. Eles eram chamados de ilegais, porque um espião, normalmente, quando ele vai pra um país, ele tem uma imunidade diplomática. Quando ele é um espião infiltrado, que consegue fazer, se passar por uma pessoa daquele país, e obviamente ter acesso a muitas outras informações ilegais, é claro, ele não tem imunidade diplomática. Se ele for pego, ele vai provavelmente ser morto, ele vai, sabe, ele não vai ter nenhum direito. Então, ele é chamado de legal. E em 2010, todo mundo no país ficou muito chocado. Como assim ainda tem russos espionando o país anos depois da Guerra Fria? Só que realmente acontecia... É engraçado, inclusive, que uma das espiãs russas, se você procurar na Wikipédia, tem a foto dos espiões. Uma realmente parece muito com a atriz que faz uma das personagens principais, né? Que é a Elizabeth, vivida pela Carrie Russell. É bem parecida, assim, os traços e tal. E é muito curioso, cara. Isso realmente aconteceu. E na época, o país ficou muito chocado. E aí, os executivos... É, né? Tipo, como isso tá acontecendo? Ainda tem gente espionando e, acima de tudo, ainda deve ter outros espiões que eles não descobriram.
É tipo a Dilma, puta, que os Estados Unidos estavam espiando a gente.
É, um negócio surreal, assim. Pra que a Rússia ainda acha que tem que espionar, sabe? E onde eles estão metidos com... Imagina se eu sou uma espiã, entendeu? Me relaciono porque a ideia é essa, né? Os caras são infiltrados nesse ponto. E a DreamWorks achou essa ideia tão interessante que ligou por um cara chamado Joe Weisberg, que já tinha trabalhado alguns anos na CIA, e falou, cara, acho que a gente devia fazer uma série sobre isso. O Joe Weisberg, ele trabalhou durante 4 anos na CIA, e quando ele foi fazer os testes para poder trabalhar, ele tinha que responder vários questionários, é óbvio, para trabalhar na CIA. E uma pergunta fala assim, você quer trabalhar na CIA só para ter informações e algum dia revelar ao público? Ele não pensava em fazer isso antes, mas quando falaram isso pra ele, ele ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E anos depois, ele acabou usando todo esse conhecimento pra poder criar essa série, né? Ele trabalhou durante 4 anos fazendo um papel de um espião que recruta outras pessoas. E isso você acaba aprendendo vendo essas séries, esses filmes de espionagem. O espião não faz tudo. Ele faz algumas partes, mas assim, outras ele precisa recrutar as pessoas mesmo que vão ter acesso a coisas pontuais para poder completar as missões. E o principal, quando o Joe Weisberg pensou em fazer essa série, esse fato aconteceu em 2010, mas ele achou que seria mais interessante jogar na década de 80, durante a Guerra Fria, que realmente faria mais sentido existir essa espionagem. E o principal, ele não queria que fosse uma série sobre espionagem. As pessoas conhecem como sendo uma série sobre espionagem, mas a ideia dele era fazer uma série sobre relacionamentos. E no caso do protagonista, fazer uma série sobre esse casamento arranjado dos 2 agentes. Eles eram agentes da KGB que foram enviados lá para os Estados Unidos e falaram, olha, vocês não sabem nada um sobre o outro, mas a partir de agora vocês vão viver como se vocês fossem casados. E vocês não sabe, eu não vou saber nem o nome. Tipo, eu não sei que você chama Henrique, você não sabe que eu chamo Camila. Porque se a gente for pego, a gente pode ser torturado e...
Mas, olha... uma coisa que você falou no... Quando você citou isso no outro podcast, que eu fiquei... Assim, eles não sabem nada sobre o passado deles.
Isso.
Mas as novas personas deles se conhecem plenamente, assim. Os filhos deles são filhos dos dois mesmo.
Os filhos deles são filhos dos dois mesmo, as pessoas se conhecem plenamente. Só que é uma vida meio obscura, assim, sabe? Do tipo, meus pais morreram na infância, é um negócio sempre meio estranho. E isso, inclusive, vai criando questões, né? Os filhos querem saber mais. Tipo, por que a gente não tem família? Por que a gente não tem avô? Por que a gente não tem tio, prima, não sei o quê?
Cara, daria uma boa sitcom nos anos 90.
mas é muito interessante essa ideia, porque os caras, eles são obrigados num casamento arranjado, só que eles são espiões. Então, eles são pessoas que foram treinadas para enganar, foram pessoas que foram treinadas para desconfiar dos outros.
Oceanes.
A profissão deles é mentir, né? Então,
olha aí, profissão mentira.
Eles não se conhecem de verdade, mesmo depois de passar 15 anos juntos. Só que no primeiro episódio, rola um grande problema. Eles começam a perceber que talvez eles possam se apaixonar de verdade. Então, isso vai sendo trabalhado ao longo dos episódios. Até porque é complicado para dois espiões que precisam muito usar da sexualidade também. Isso é uma arma. Era uma arma antigamente, hoje em dia continua sendo.
The honeypot.
Inclusive tem... inclusive tem um termo chamado armadilhas de mel. Ou seja, honey trap.
É o honeypot, honeytrap.
Exatamente. Que você tem que usar o sexo como arma. Então, imagina, eu sou apaixonado pelo meu marido espião, só que ele precisa transar com outras mulheres e eu não posso sentir ciúmes. Eu preciso entender que isso é por um bem maior, né? Porque eles acreditam nisso, né? O tempo todo tem... O legal da série também é isso. Eles tentam mostrar... não fazer essa dualidade, tipo... os Estados Unidos são bonzinhos, os russos são os maus. Vocês devem ter passado a vida inteira, a gente aqui no Ocidente, assistindo a filmes e séries em que o vilão é sempre russo, né, cara? Agora que tá começando a ter, tipo, do Oriente Médio, mas muitas vezes o vilão era russo. Então, assim, é muito legal que eles levantem essas questões morais do tipo... não tem um lado bom e não tem um lado ruim. Porque se você enxerga as coisas como eles, já que eles são os protagonistas, os heróis da série... você vê que eles estão fazendo isso por um propósito maior, né? É essa questão da justiça pessoal, dos fins justificam os meios, né? Eles, ao longo das temporadas, eles vão ver que eles também não gostam de matar. Eles não matam por prazer, né? Eles se sentem mal com isso. Isso vai ficando cada vez pior, né? Eles se sentem mal com usar o sexo como uma arma, com ter que matar inocentes. Vai sendo uma questão que vai sendo trabalhada muito. E a questão com os filhos também é muito importante, porque eles têm valores, eles acreditam em certas coisas... e os filhos deles estão sendo criados nos Estados Unidos. Eles têm que manter isso, essa fachada. Eles não podem contar para os filhos quem eles são, até por uma questão de segurança. Então, eles acreditam em várias coisas que eles não podem contar para os filhos. Então, como você cria um filho sem poder mostrar quem você é de verdade e sem poder dizer no que você realmente acredita? Então, são várias questões que eles vão trabalhando nisso.
Só para situar, isso acontece nos anos 80, especificamente?
No começo dos anos 80 mesmo. Então, a primeira temporada, se eu não me engano, é entre os anos 80 e 81, e a segunda tá em 82.
Então era no começo do governo Reagan, que era aquela... aquela
que ele
delícia.
Fazia discursos justamente sobre a Rússia sendo o império do mal, então é
Mas
bem legal.
Mas era mesmo, né? Zoeira.
Oi?
Ai, caralho.
Então, assim, impérios do mal nesse mundo, né?
É bacana porque eles mostram as crenças mesmo do comunismo, né? As coisas que eles acreditam, os valores e tal, e que também não era tudo de ruim, né? Se você viveu nos
olha
Estados
aí,
Unidos...
Olha aí, Eduardo Bolsonaro tá olhando pra você.
Se você viveu nos Estados Unidos, você cresceu acreditando nisso. Mas se você viveu na Rússia, você viveu acreditando o contrário, que o capitalismo é que era ruim, né? Então, é uma série que te faz pensar muito nisso, né? Nos valores. E a questão também de não ser só sobre o casamento, é sobre relacionamentos. Então, é sobre o relacionamento entre os dois espiões, é sobre o relacionamento deles com os filhos, sobre eles tendo que recrutar outras pessoas... com quem eles também passam a ter relacionamentos, sobre eles enganarem pessoas. Em um certo ponto, um certo personagem casa com uma mulher, que é uma secretária de um agente do FBI, para poder ter informações, acesso a informações confidenciais. Isso, inclusive, acontecia. E aí vem o lado muito legal da série. Tem muita coisa que você assiste e você fala, cara, isso não é possível que isso aconteça. E a maior parte dessas coisas são realmente reais. Por exemplo... teve um cara chamado Mitrokin, que era um russo que tirava notas de todos os passos de agentes da KGB. E ele fez isso durante 10 anos. Só que enquanto ele fazia isso, ele levava para casa uma cópia dessas notas. E depois de 10 anos, ele desertou. E ele foi pro Ocidente. Então, ele trouxe todos esses arquivos. Muitas coisas da série se baseiam nesses arquivos desse cara. E, inclusive, essa questão das secretárias aconteceu muito. Muitos agentes se casavam com as secretárias. Aconteceu mais na Europa do que nos Estados Unidos, mas aconteceu.
Era um madman político.
E é claro que muitas das coisas vão ser romantizadas para poder fazer sentido numa série. Mas tem um lado legal deles se preocuparem com a veracidade dos fatos. os roteiros, toda vez que eles são escritos, eles são mandados para a CIA poder aprovar também. Então, assim, eles também têm um consultor especial sobre a KGB. Então, eles têm realmente essa preocupação de que as coisas... Muitas das coisas você vai falar, putz, isso aqui não é possível. Mas é, eles realmente não estão conjurando da cabeça deles,
ou
entendeu?
A CIA quer que você ache que é.
E finalmente, um lado muito legal, que eu acho que eles foram muito felizes em explorar essa série nos anos 80, é que não existia a tecnologia que tem hoje em dia. Hoje em dia, putz, uma missão tá dando errada, você manda no WhatsApp, velho, ferrou, entendeu? Sujou, sai daí. Só que na década de 80, você não tinha celular, você não tinha nem computador pessoal. Então, as coisas eram muito mais difíceis. E é muito legal ver como que os caras conseguiam criar formas de se encontrar. A maior parte das coisas tinha que ser pessoal, você tinha que deixar as coisas num lugar. Então, para quem gosta de espião, é muito legal ver como as coisas eram feitas. E também em termos de sociedade, porque foram os últimos anos em que as pessoas ainda não eram acorrentadas aos próprios celulares e computadores pessoais. E tinha mais uma divisão, assim, você saía de férias, você saía de férias. Seu chefe não ia te encontrar nas suas férias, entendeu?
Eu sei de histórias, cara, pesadas.
Mas enfim, a contextualização histórica é muito bem feita, a direção é muito bem feita, a fotografia. Tudo dá um tom bem de série de espionagem, na medida certa, assim. Tecnicamente, ela é muito boa. Além da Kerry Russell, que eu já falei, que ficou famosa aqui no Brasil por Fazer Feliz, tinha aquela série que passava na... Sony, o outro espião, que é o Philip, é vivido pelo Matthew Rhys, que eu não tinha ideia, mas ele não é americano, mas imita muito bem o sotaque americano. E um cara também famoso é o Noah Emmerich, que faz o agente da FBI, que é vizinho deles, também tem esse personagem que é bem importante, que ficou famoso pelo Show de Truman. A série teve 55 indicações já e 11 vitórias em prêmios. São, por enquanto, 4 temporadas. Tem mais duas confirmadas.
Mas você diz prêmios...
Tem um Emmy que foi pra Margot Martindale, que faz uma personagem interessante também, que é a handler deles, né? Que é a...
Comando.
A espiã que cuida deles ali. Que não tem nada a ver com como você imaginaria. Isso é curioso. É tipo uma senhorinha, assim. E foram prêmios, assim, ok. Alguns prêmios de roteiristas e tal. Mas é uma série que tem bastante respeito lá fora. E tem mais duas temporadas confirmadas. A gente imagina que é uma série que não possa durar muito. Porque, afinal de contas, a Guerra Fria não durou pra sempre. A gente sabe como a história termina. Então, na verdade, a história não é sobre a Guerra Fria, sobre espionagem, né? É mais sobre os relacionamentos e como a Guerra Fria acaba afetando esses personagens nesse mundo que os produtores criaram aí, pensaram.
Bom, não há tempo, já nós planejamos várias outras séries que poderiam ser mencionadas, mas só essas já são próximas ao nosso coração, então a gente gastou muito tempo falando delas. Se você tem suas próprias ideias, se você tem séries que você acha que merecem mais atenção e não tem tanta, o público não reconhece, ou seus amigos não reconhecem porque seus amigos são chatos, fale com a gente, nós te aceitamos.
Comenta lá, Ivo. Oi? Comenta lá as outras séries que você colocou pra gente.
Comente com a gente no shuffle@nerdman.com.br, no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou Twitter, @nerdman_br. E se você curtiu as nossas recomendações, você pode recomendar a gente para outras pessoas. É mágico.
Uau.
Como você faz isso, Vitor Ferreira?
Pois é, então, você ou pode... O jeito mais fácil, se você usa algum aparelho da Apple, você pode avaliar a gente positivamente pelo aplicativo de podcasts, ou então, por qualquer outro tipo de agregador de podcast que você utilize, ou então, fale com seus amigos, família, estranhos na rua, qualquer pessoa que você acha que tem interesse no Shuffle e produtos adjacentes do Nerdman. Mas vamos ficando por aqui. Eu sou o Vitor Ferreira.
Eu sou o Henrique Koller, assistam Suits.
Sou o Marcos Rodrigo.
Ivo.
Pode ser.
Eu sou o Camilo Mamed. Assistam a The Americans, por favor.
Eu fui Vitor Camilo. Adeus.
Você não quer ver...
Não, Soturno?
Não vejam Death Note.
Ah, foda-se. Né?
Eu vou ver Death Note, então. Gostei bastante.
Vamos ver, liga aí. É sério.
Tô abrindo aqui o Netflix. Netflix.
Eu não falei pra verem o Unreal, mas vejam o Unreal.
Ah, agora quer falar. Unreal
Tournament.
Gente, a gente tá estourando tempo ainda.
Tchau.
Não.
Tchau.
meio desconhecida, chama Breaking Bad, não sei se vocês conhecem.
Não.
Better Call Saul.
Não.
Quebrando mal, Breaking Bad, eu fico imaginando alguém chegando, tipo, o Bane lutando contra o mal do Castelo Rá-Tim-Bum.
Nossa.
Aí ele sabe que
tá bêbado, você tá drogado.
Sabe a cena que o Bane quebra o Batman? Então, agora imagina ele fazendo isso com o mal do Castelo Rá-Tim-Bum.
Eu achei que era o mal das meninas super
poderosas. O mal andando pelos tubos do castelo.